terça-feira, 11 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que impactaram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Boi gordo, oferta contida e ajustada à demanda mantém a arroba do boi estável em São Paulo. Nova alta para o açúcar nas bolsas internacionais. Queda do dólar apoia a alta do café em Nova York. Dia de leves altas para o milho em Chicago, com expectativa de revisão de oferta pelo USDA. Exportações de soja no Brasil batem recorde, com mais de 100 milhões de toneladas embarcadas até agora. Destaque para o mercado do boi gordo. As cotações pecuárias nas praças paulistas seguem estáveis. Segundo a Scott Consultoria, a firmeza dos preços está sustentada por uma oferta contida que, embora atenda a demanda, não está gerando excedentes, não. O preço do boi gordo segue cotado a R$ 320 por arroba, vaca gorda R$ 298, novilha R$ 312 por arroba e o boi china R$ 325 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, a 8 dias em São Paulo. E das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram movimentos positivos, altas nos preços, nesta terça-feira. Vamos ver algumas dessas praças. Destaque aí para o norte de Minas, onde as cotações subiram para R$ 306 por arroba. No noroeste do Paraná, R$ 328 também em alta nessa região. E lá em Paragominas, no Pará, R$ 310, cotações positivas por lá também. Vamos ver as cotações na B3, mercado futuro. A gente teve aí um dia até de mercado trabalhando positivo ao longo de boa parte da sessão, mas na reta final das negociações, o movimento meio que se inverteu e a gente teve esse fechamento misto que você vê na tela. Novembro, R$ 318,40. Novembro caiu 0,19%. Dezembro se manteve com os ganhos iniciais, 0,06% de alta, R$ 321,70. Janeiro recuou 0,29% a R$ 327,50. São aí os preços no mercado futuro do boi gordo. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Geraldo Isoldi. O Geraldo é lá da Terra Investimentos. A gente falou sobre a recente pressão nos preços do boi no mercado futuro da B3. Na opinião do Geraldo, o pior já passou. E agora é olhar para os fundamentos, principalmente a relação entre oferta e demanda, para entender possíveis novos rumos dos preços da arroba. Veja o que ele disse.
Aparentemente, assim, o mercado já se acalmou, né? A gente hoje está tendo um dia aí um pouco mais calmo aí, nos futuros de boi da B3. Os futuros aí, novembro está subindo R$ 1,70, dezembro está subindo R$ 1,75 nesse momento. É um mercado que ainda está um pouco lento, mas que também vale a pena a gente frisar aqui que estamos passando daquele período um pouco melhor, né, que é de começo do mês, estamos chegando ali em meados do mês daqui a pouco, onde o mercado ele realmente dá uma esfriada, mas aparentemente o pior já passou. Eu acho que aqui na Terra a gente não vê muita mudança nos fundamentos, a gente acredita que as exportações devam continuar firmes, demanda aí deva continuar aumentando aí conforme a sazonalidade que a gente tem, e oferta se reduzindo um pouco. Então, assim, a gente acredita que esses preços aí, até o final do ano, devam se recuperar.
Muito bem, agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar seguem com leve recuperação no mercado internacional, depois da sequência expressiva de baixas no mercado na semana anterior. Foi assim em Nova York, também em Londres. No caso da Bolsa de Londres, a única exceção foi o contrato dezembro. O contrato dezembro ficou no vermelho. Nos demais vencimentos, as cotações voltaram a subir. O adoçante segue em alta com a ajuda da valorização do real em relação ao dólar. O real forte desestimula as exportações brasileiras, menos oferta do Brasil, menos oferta mundial, preços em alta. Do lado da demanda, na última segunda-feira, de acordo com informações da Reuters, a China, um dos principais importadores de açúcar, manteve a sua previsão de importação para esse ano, 25-26, essa temporada, aliás, e a China deve continuar ali com aquelas 5 milhões de toneladas já projetadas, um bom volume, portanto, uma demanda forte aí na visão do mercado. Vamos ver lá em Nova York como encerraram as negociações. A gente tem para Nova York, março de 2026, a 14,25 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 5 pontos. O maio, 13,86, subiu 7 pontos. E o julho, 13,78, uma alta de 8 pontos. Nada muito significativo, mas pelo menos tirando aí um pouco da pressão negativa que a gente viu na semana passada. Vamos olhar Londres. Como eu disse, o primeiro vencimento, o dezembro, teve queda de 30 pontos, fechando a 407,90 dólares por tonelada, mas os outros vencimentos, os demais vencimentos, encerraram no azul. Março de 26, 409,20 dólares por tonelada, uma alta de 110 pontos. Para maio, 406,40, uma alta de 140 pontos. Muito bem, esses são os números do açúcar, agora a gente fala do mercado do café. Os preços do café encerraram mais uma vez em lados opostos, com o Arábica em alta diante da queda do dólar. O mercado segue volátil, pressionado pelo clima nos principais países produtores. Além disso, as constantes quedas nos estoques, tanto do Arábica como Robusta, também acabam contribuindo para as fortes oscilações no mercado futuro. Vamos ver então a finalização dos preços. Primeiro, Nova York, a gente tem aí para dezembro 4,22 dólares por libra peso, uma alta de 795 pontos. Para maio, 3,99 dólares, 615 pontos de alta. E para março, 3,99 dólares. Para maio, 3,83 dólares por libra peso, uma alta de 545 pontos. Isso lá em Nova York. Vamos ver o café Robusta em Londres. O dia foi negativo lá em Londres, queda para o novembro com negócios a 4.632 dólares por tonelada. O janeiro, 4.618 dólares por tonelada, perdendo 5 pontos também. E o março de 26, 4.548 dólares por tonelada, uma queda de 6 pontos. Temos também os preços nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, em Minas Gerais, R$ 2.364 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,85%. Araguari, lá no Cerrado Mineiro, R$ 2.450, uma alta de 1,24%. Franca, aqui no interior de São Paulo, se manteve estável a R$ 2.420 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. Os futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago inverteram o sinal ao longo da sessão e encerraram o dia com leves altas. Na sessão anterior, o cereal já havia subido forte na esteira das demais commodities que avançaram frente às expectativas aí para o fim da paralisação do governo norte-americano, fim do shutdown. O milho em Chicago ainda encontra algum suporte nesse fator, ao mesmo tempo em que se ajusta antes do novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve trazer na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. As projeções do mercado são de que o relatório traga uma redução nos números de produção e produtividade para o milho na safra 25-26 dos Estados Unidos, enquanto espera também por uma atualização nos dados da demanda pelo cereal americano. Sem as projeções, sem as estimativas das exportações, o mercado está meio que navegando no escuro. Vamos ver as cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. Um dia de leves altas. Dezembro subindo 2 pontos mais 25 a 4,32 dólares por bushel. O março, 4,47 dólares por bushel, subindo 2 pontos e meio. O maio, 4,56 dólares por bushel, uma alta também de 2 pontos e meio. Na B3, os preços do milho trabalharam em campo misto, sentindo de um lado o suporte de Chicago e de outro a pressão do dólar em queda por mais uma sessão. Os primeiros vencimentos ficaram no vermelho, enquanto os contratos para a segunda safra, maio e julho, reagiram. No Brasil, o mercado interno segue sustentado pela demanda interna forte, o que tem fortalecido os preços do milho no mercado disponível. Vamos ver então na B3 como fecharam as negociações. A gente tem novembro R$ 67,77, uma queda de 0,04%, janeiro R$ 70,45. Uma queda de 0,35% e março de 26, R$ 72,35, uma queda de 0,22%. A partir desse vencimento, os dois próximos, maio e julho, finalizaram com leves altas. A gente tem aí, portanto, um mercado misto, mas com uma mudança aí nas expectativas para mais longo prazo. Mercado agora da soja. O mercado da soja na Bolsa de Chicago fechou estável nessa terça-feira, com expectativas já mais frias para a demanda chinesa no mercado americano, mas também com ajustes técnicos e de olho no USDA de sexta-feira, dia 14. As projeções são de que o boletim traga menores produção e produtividade para a safra 2025-26, o que poderia mexer com o mercado nos próximos dias. No Brasil, porém, o destaque é o recorde das exportações do complexo soja, em especial da oleaginosa em grão. No acumulado aí do ano, o total embarcado já chega a quase 102 milhões de toneladas, 101,8 milhões de toneladas, um recorde histórico anual contra os 95,3 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Isso mostra como a demanda está aquecida, como a China vem comprando forte aqui no Brasil e, por isso, as interrogações internacionais sobre o apetite chinês para comprar, para voltar a comprar a soja americana. Será que a China já não estaria abastecido o suficiente aí com a soja brasileira? E será que a China teria necessidade de avançar, pelo menos, muito mais nas compras lá nos Estados Unidos? Isso é o que o mercado vem se perguntando e, principalmente, tentando entender as possíveis sinalizações de demanda da China pela soja americana. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as cotações. Você vê aí na tela, novembro, 11 dólares e 13 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. A mesma queda para janeiro, que fechou a 11 dólares e 27 centes por bushel, e o março de 2026, 11 dólares e 38 centes por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, falou sobre as fortes exportações brasileiras para a China e como isso pode estragar os planos da retomada de compras dos Estados Unidos. Veja o que ele disse.
Por exemplo, a soja, nesse mês, com 5 dias úteis contabilizados do mês de novembro, já está com 1.177.5 mil toneladas embarcadas. O ano passado, novembro todo, foram 2.553. Tudo indica que nós vamos passar, né? Tem indicativo da própria ANEC aí que podemos chegar perto de 5 milhões de toneladas. Eu acredito que talvez 5 milhões não chegue. Mas provavelmente vai ser recorde histórico para novembro, para o mês de novembro, né? E no acumulado do ano, nós estamos com recorde histórico já acumulado o ano, né? Já estamos com 101,8 milhões de toneladas, que é recorde histórico anual. Já superamos o ano passado todo. E o ano passado, nesse período, tinha 95,3 milhões de toneladas. Então, estamos com recorde histórico no acumulado da soja. Estamos com recorde histórico no acumulado do farelo, 21,2 milhões de toneladas. No complexo soja, nós estamos com acumulado 124,6 milhões. O ano passado era 117,8 milhões. E o ano passado era recorde também. Então, nós estamos recorde quebrando recorde. Então, isso é o Brasil. E tem que levar em consideração que essa guerra comercial Estados Unidos e China acabou acelerando esses nossos recordes aí, porque dessas 101,8 milhões de toneladas da soja em grão, 80 milhões e meio, pouco mais que isso, foi para a China. Então é a maior compradora. Talvez se não tivesse a guerra comercial, a China teria comprado 72, 73 milhões umas 7, 8 milhões a menos nesse período, 10 talvez a menos. Mas a guerra comercial acabou beneficiando nós, né? Então acabamos vendendo mais e ainda seguimos, né? Porque a USDA começou a divulgar, né, os primeiros relatórios, saiu o relatório de embarques da semana passada e não tem embarque para a China ainda, então não tem embarque para a China. Então, não, e como relatório de vendas que sai nas quinta-feiras, não, provavelmente não vai ter venda para a China também. Então isso é benéfico para a gente continuar. A grande questão é que a gente tem que estar com cautela, né? Porque o mercado segue com viés de alta lá em Chicago. Mas a gente tem que ter cautela porque mais cedo ou mais tarde a China vai ter que comprar dos Estados Unidos em função da relação comercial de ambos aí, né? E se eles deixarem para começar a embarcar soja de janeiro, fevereiro, março, em março nós vamos estar com o pico da colheita. E aí, se a China não tiver no nosso mercado comprando mais, aí talvez nós vamos ter prêmios mais pressionados para baixo. Mesmo que Chicago valorizado, mas o prêmio se torna negativo, como já está, né? E pode se tornar mais negativo. É por isso que a gente tem alertado o produtor para ele, de preferência, não estar tá precisando vender soja no pico da colheita no ano que vem, que talvez seja um momento de muita pressão de oferta e demanda muito, muito limitada, né? Então isso pode acontecer. Se a guerra comercial entre Estados Unidos e China se alongar por mais tempo e avançar para o ano que vem, isso talvez nem aconteça. Mas eu acredito que dificilmente essa guerra comercial vai se alongar por mais muitos meses, né? É provável que mais cedo aí, agora final de novembro até dezembro, o fluxo de negócios Estados Unidos e China comece a melhorar. E a soja é uma pauta, né, americana, né? Um produto que está na lista do próprio Trump, né? É um dos produtos que ele sempre fala, né?
Muito bem, agora o mercado financeiro. E você vê aí na tela o dólar fechando a R$ 5,27, uma queda de 0,64%. É o menor nível desde 6 de junho do ano passado, quando ficou em R$ 5,24. Já o Ibovespa teve uma alta de 1,5%, acima aí dos 157 mil pontos de fechamento e, mais uma vez, um recorde, 12º recorde consecutivo. Investidores reagiram com otimismo aí à ata do Copom e ao IPCA de outubro, que acabou ficando abaixo do esperado. Com isso, cresceram as apostas em cortes de juros já no próximo ano, impulsionando o Ibovespa. No exterior, o foco está no possível fim do shutdown nos Estados Unidos. Voltando um pouquinho à questão da ata do Copom, a ata de hoje reforçou que o Banco Central está mais confiante que a taxa Selic em 15% ao ano é suficiente para conter a inflação. O texto aponta que os juros devem permanecer nesse patamar por um período prolongado, mas o mercado já começa a projetar esses cortes para 2026. O IBGE informou o IPCA de outubro, subindo 0,09%, uma desaceleração de 0,39%, frente a setembro, quando teve um avanço de 0,48%. Foi a menor taxa para outubro em 27 anos, o que levou a inflação acumulada a 3,73% ao ano e 4,68% em 12 meses. Nos Estados Unidos, a paralisação do governo já dura 42 dias, mas pode estar perto do fim. O Senado aprovou uma medida provisória de financiamento com apoio de democratas centristas para tentar encerrar o impasse. Com essa notícia, a gente chega ao fim de mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua participação, audiência. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário. Grande abraço, até lá!